Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal.
Liliana Henriques.
LDC Ruanda, a União Europeia indicou que a situação na República Democrática do Congo tem sido discutida em Bruxelas e que estão a ser preparadas sanções contra a Ruanda. Em França, o ministro português da Agricultura, José Manuel Fernandes, reuniu-se hoje com a sua homóloga francesa no Salão da Agricultura, aqui em Paris. Connosco no estúdio está dos Conselhos na realização e de imediato as notícias.
RFI, a Rádio do Mundo.
Abrimos com a atualidade africana, RDC Ruanda, Kaja Kala, alta representante da política externa da União Europeia, disse nesta segunda-feira, após uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos 27, que a situação na RDC foi discutida em Bruxelas e que estão a ser preparadas sanções contra a Ruanda.
A situação é muito grave e nós estamos à beira de um conflito regional. A integridade territorial não é negociável nem na República Democrática do Congo, nem na Ucrânia. A Carta das Nações Unidas aplica-se da mesma forma em todo o lado. Nós apoiamos claramente os processos de paz de Luanda e Nairobi de forma a atingir resultados através dos meios diplomáticos. Mas nós estamos também a tomar outras medidas. Desde logo, as consultas entre a União Europeia e o Ruanda em termos de defesa, foram suspensas. Há igualmente uma decisão política para fazer avançar as sanções em função da situação no território. Nós pedimos ao Ruanda para retirar as suas tropas e o protocolo sobre o tratamento de matérias-primas está a ser revisto.
Era Kaja Kallas, alta responsável da política externa da União Europeia, com tradução de Catarina Falcão. Refira-se aí, entretanto, que o Reino Unido anunciou a suspensão da maior parte dos seus apoios financeiros à Ruanda, cujas tropas participam na progressão do movimento M23 no leste da RDC. No mesmo sentido, chegado desde ontem à noite a Kinshasa, o procurador do Tribunal Penal Internacional qualificou de muito grave a situação no leste da RDC. Em declarações à imprensa, o responsável vincou que nenhum grupo armado, nenhuma força armada, nenhum aliado de um grupo armado ou de uma força armada tem um cheque em branco. Eles devem respeitar o direito internacional humanitário. Guiné-Bissau, no fim de semana, o chefe de Estado guinense anunciou a realização de eleições gerais no próximo dia 30 de novembro, enquanto a oposição e a sociedade civil reclamam a marcação das votações em maio, alegando que o mandato de Sissoko Embalo termina nesta quinta-feira. A decisão do presidente guinense coincide com a chegada de uma delegação da CDAO a Bissau para resolver o impasse político que se vive atualmente no país. O jurista e ativista guineense Fode Mané admite que, se houver vontade e pressão internacional, as eleições podem realizar-se no prazo de 90 dias.
É possível, se houver vontade. Já havia disponibilidade de oferecer urnas. Quanto à campanha, o Estado não financia. Cada candidato, partido, arranja os seus meios. Mas os países democráticos que sustentam a economia, como a França, como a União Europeia ou os Estados Unidos, devem ter critérios, ou a CPLP. Esses, assim, são exemplos, têm moral para poder impor alguma solução democrática.
O senhor acredita que o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, poderá aceitar essa possibilidade de realizar as eleições em 90 dias?
Nunca vai aceitar, mesmo na época que ele prevê, 30 de novembro, não vai aceitar. Porque ele embalou-se de governar por via da força. Então não vai, só se houver alguma pressão, principalmente dos seus ditos parceiros.
Era o jurista e ativista guinense dos direitos humanos Fode Mané, entrevistado por Neide Ribeiro, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. Sudão, de acordo com a Human Rights Watch, as forças do Escudo do Sudão, um grupo armado que luta juntamente com as forças governamentais, atacou intencionalmente civis no ataque ocorrido a 10 de janeiro em Taiba, no estado de Jezira, no centro do país. Ao dar conta de um balanço de pelo menos 26 mortes nestas violências, a ONG de Defesa dos Direitos Humanos reclama uma investigação urgente ao sucedido e, em particular, aos atos das forças que combatem ao lado das tropas governamentais.
Praia 99.3 FM.
Em França, o ministro português da Agricultura, José Manuel Fernandes, reuniu-se hoje com a sua homóloga francesa Annie Genevard no Salão da Agricultura de Paris. O governante português disse à RFI que o reforço da cooperação bilateral e o futuro da política agrícola comum foram alguns dos assuntos debatidos.
O futuro da política agrícola comum, onde coincidimos num objetivo de termos uma política agrícola comum forte, que tenha os dois pilares, um pilar para apoiar o rendimento dos agricultores, um outro para o investimento. Não aceitamos cortes na política agrícola comum, até porque ela é essencial para a segurança alimentar e também é importantíssima para a própria defesa da União Europeia e a autonomia estratégica da União Europeia. Para além disso, já neste momento vivemos desafios que implicariam um reforço da cooperação. Por exemplo, temos, fruto das alterações climáticas, novas pragas e doenças. É importante, em conjunto, investir fortemente na investigação para termos vacinas e medicamentos, mas depois também numa indústria que dê essas vacinas e esses medicamentos a preços acessíveis e para todos os Estados-membros. Abordamos um outro tema, que para nós é importantíssimo, mas também para a França. O objetivo, água. A água é importantíssima para a agricultura, para o consumo humano, para o combate às alterações climáticas. Para além disso, estamos disponíveis, ambos, para reforçarmos formalmente esta cooperação.
Era o ministro português da Agricultura, José Manuel Fernandes, entrevistado por Neide Ribeiro no Salão Internacional do Setor, em Paris. Ainda em França, a cidade de Mulhouse, no leste, prestou homenagem na noite passada às autoridades e a Lino Sousa Loureiro, português que foi apunhalado no sábado por um argelino que tinha sido instado a deixar o território francês. Armindo Mendes, presidente da Associação Portuguesa Local e amigo do português que acabou por falecer, afirma-se muito chocado com o sucedido.
Nós estamos muito chocados porque nós estamos muito tristes também. Perdemos um amigo, eu como presidente perdi um sócio que era 5 estrelas, uma pessoa mais do que correta. Apesar de ele ser reformado, estava na associação quase todos os dias. Dia sim, dia não, estava na nossa associação. Não era preciso ir muito para ele dar uma mão. E então é por isso que nós estamos um bocadinho chocados, porque seja domingo à noite, numa emissão que passou na TFM, a polícia a falar do que aconteceu, que eles andaram a pedir uns aos outros. Nunca ninguém falou nessa entrevista da pessoa portuguesa ou não portuguesa, agora no nome de uma pessoa, de um ser humano. E eu acho pena que estamos a falar de uma pessoa que faleceu num atentado que foi horrível. Horrível para quem estava lá a ver e horrível para nós, comunidade portuguesa, porque perdemos um dos nossos. A família perdeu um marido e um pai, um tio, e estão todos devastados. É normal, está tudo uma pena enorme. Mas nós também, como compatriotas, como amigos dele, estamos muito, muito sentidos. Você está numa associação, está entre amigos, vive-se coisas, diz-se coisas que não se diz nas famílias. O facto de estar numa associação é um mundo diferente.
Ouviram Armindo Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Mulhouse, no leste de França, entrevistado por Miguel Martins. Noutro quadrante, ciência, no fim do mês de janeiro, uma equipa de cientistas confirmou a existência do planeta HD 20794D, que orbita à volta de uma estrela muito semelhante ao Sol e que se situa apenas a 20 anos-luz da Terra. Este planeta é uma super-Terra e, em teoria, poderá ter vida. Nuno Cardoso Santos, líder da equipa de sistemas de planetários e professor no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que participou na confirmação de existência desse planeta, falou com a RFI.
Em primeiro lugar, é uma estrela bastante brilhante e próxima de nós, o que permite fazer estudos complementares mais à frente. Portanto, nesse sentido, é interessante. Depois, é um sistema que tem 3 planetas, todos eles à partida rochosos, portanto, rochosos como a nossa Terra, embora não necessariamente como a Terra, mas são um pouco mais massivos do que a Terra. E depois um deles tem a particularidade de, em parte da sua órbita, em volta da estrela, ele está naquilo que se chama a zona de habitabilidade, ou seja, a zona onde à partida poderá existir água líquida, o que nos dá perspectivas eventualmente de um dia detectar a presença de vida num destes planetas.
Esta estrela chama-se 82 Eridani e é parecida com o nosso Sol?
A estrela não é muito diferente do nosso Sol, não é exatamente igual, mas faz parte daquilo que nós chamamos estrelas de tipo solar, ou seja, não é muito, muito diferente do nosso Sol.
E nós podemos vê-la à noite, por exemplo, se estivermos a olhar para o céu, numa posição específica podemos vê-la?
Sim, ela é brilhante o suficiente para se conseguir ver a olho nu.
Era Nuno Cardoso Santos, professor no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, entrevistado por Catarina Falcão, que vamos ouvir dentro de instantes no Magazine de Ciência. Rádio França.